bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com entrevista. Café com entrevista.
Muito bem, 8:02, chegando para o Café com Entrevista desta segunda, dia 14 de abril de 2025. Hoje estamos aí abrindo a semana, estamos em meio à Semana Santa para os católicos, né? Um momento importante de reflexão. E eu te convido também a vir participar conosco nesta segundona. Um assunto muito legal que a gente vai tratar hoje, importante para os seus filhos, seus netos, talvez, sobrinhos, enfim, é bom a gente ficar atento. Já já eu trago esse convite a vocês. Antes eu quero deixar aqui o convite também para você conhecer o Tal do Pão de Queijo. O Café com Entrevista tem apoio do Tal, o lugar ideal para aquela pausa necessária para o dia, oferecendo a você um ambiente agradável, climatizado, atendimento personalizado e uma combinação apaixonante dos brasileiros. Pãozinho de queijo e café. Grande variedade de pães de queijo recheados e pães de queijo folhados, que são um grande sucesso. Além também dos bolos caseiros, pão na chapa, misto quente e muito mais. Tudo pro seu café da manhã, da tarde, seu lanchinho durante o dia. E agora uma grande novidade que está rolando no Tal, mesmo nesse tempo que deu uma esfriadinha, mas no meio do dia tá quente, né? Que é o açaí do Tal, viu? Cremoso, delicioso. O Tal do Pão de Queijo oferece também diversos tipos de bebidas. Tem café gelado, chá, sucos, até o shake de açaí para aquela energizada no dia. O melhor de tudo, você pode pedir também no delivery, não precisa nem sair de casa, do consultório, da clínica. É o 991964592, além das redes sociais também, que funcionam e te atendem muito bem. O Tal do Pão de Queijo, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30 e sábado das 8 às 18h, lá no Best Center, na Avenida João Pessoa, 1189. Aqui em Guaratinguetá.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
Olha, a gente acompanha você que gosta de ler, hoje fica ligado nas redes sociais, né? E gosta dos streamings. Tem uma série nova na Netflix que chama Adolescência, tá dando o que falar, viu? Mas ela aborda um assunto que não é de agora, não. É um assunto que a gente já vem falando já de algum tempo. Os riscos do uso excessivo de celulares e a internet para a saúde mental, principalmente dos jovens, dos adolescentes. A série, por exemplo, tem chamado a atenção para o impacto que a radicalização online pode ter na vida dos jovens. Mas, afinal, será que a internet tem força para moldar a cabeça dos nossos jovens? Quem conversa conosco hoje, bate esse papo bem interessante, é a Gisele Ceciliano, psicóloga, que vai esclarecer aí para nós, e a gente vai trocar essa ideia nesta segunda-feira. Gisele, muitíssimo obrigado, viu, por estar aqui com a gente conversando. É um assunto mais do que atual, né? E necessário.
É verdade. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Maravilha. Ó, você que está nos acompanhando já pode mandar sua participação. 99611-8989. 99611-8989. Vem tomar esse café com a gente a partir de agora. Bom, a gente está conectado o tempo inteiro em tudo. Os jovens, então, parece que... A gente fala que as crianças parece que já nasceram sabendo mexer os dedinhos, né? A geração touch. Qual o nível de risco que a gente chegou hoje, Gisele, para essa questão de saúde mental mesmo? Daqui a pouco eu até vou trazer uns dados de uma pesquisa onde os próprios jovens responderam sobre isso, aí em relação ao uso do celular. A internet chegou nesse nível de poder moldar mesmo as ideias, os comportamentos da nossa juventude?
Eu queria puxar essa conversa, Felipe, falando de uma coisa anterior à questão da internet, que é a comunicação e a interação social, né? Existe uma razão, né, aleatório, que a rede social faz esse sucesso, né? Nós somos seres sociais. Se a gente parar para pensar em termos de espécie, nós somos os mamíferos que mais necessitam do outro para sobreviver, né? Existem animais que eles nascem e dentro de algumas horas eles estão andando, pastando, se alimentando com autonomia.
Com a independência, né, deles.
A gente demora um ano para começar a andar. Isso nem de longe quer dizer autonomia. A gente demora 2 anos para começar a levar o alimento na boca sozinho. Nem de longe é autonomia. Né? Então a gente tem 18 anos e mesmo assim não tem autonomia. Olha quanto tempo a gente demora dependendo do outro, do ser humano. Então, a interação social, ela é básica para sobrevivência. Tá. Eu gosto de dizer que é como se fosse assim. A interação social está para o nosso psicológico, tal como o alimento está para o nosso corpo.
Tá.
É nesse nível de sobrevivência que a gente está falando.
Isso prova o quanto o isolamento social faz mal.
Muito. Independente, tem gente que gosta de ficar mais isolado, que gosta de ter uma vida mais restrita em termos de interação social.
Mas não quer dizer que se vive sozinho, né?
Não consegue. Ninguém. A gente precisa,
não tem jeito, né?
Do outro para sobreviver, né? Então, um pouco da dificuldade dessa questão social, imagina como se a gente tivesse, uma metáfora meio exagerada, mas só para a gente entender o que que eu estou querendo chamar a atenção, se a gente começasse a comer alimentos virtuais. Ah, não, vamos alimentar de alimentos virtuais?
Tá.
É isso que a gente está fazendo com a nossa interação social. Legal. A gente está fazendo interações virtuais, interações artificiais, interações fictícias. E esse é o grande perigo, especialmente para a adolescência, né? Que você vive um vazio existencial numa época...
a juventude, né?
Em que a gente precisa de interação.
O que é normal. Porque às vezes a pessoa acha que, ah, esses jovens... Não, gente, todo mundo passa por isso.
Sim. Eu me lembro de muitos momentos dentro do quarto, na adolescência.
A história, né, do desenvolvimento, isso é natural. A gente tem um primeiro ali, uma fase meio da bobeira, entre 7, 8, 9 anos de idade, que a gente não sabe se é pequeno ou se é grande, né? E depois, na adolescência, é assim, e agora? Né? O que que vai ser? Ninguém gosta de mim. Que grupo eu faço parte? Sim. Tem essa questão de grupos, né? E a internet soube usar muito bem isso.
Sim, a internet ela vai dar essa ideia do muito sem nada.
Tá.
Eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitas curtidas, mas lá no dia a dia eu não tenho uma conversa.
Tá.
Então o desafio dessa questão do como a internet influencia é porque eu tô apegado em uma coisa que é muito frágil e que me dá uma falsa sensação de sustentação, né? Então, assim, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas curtidas, eu tenho muita interação, mas elas são todas virtuais, é como se eu estivesse comendo pão virtual, né? E aí dá uma sensação de que eu pareço que eu tô alimentado, mas eu não tô alimentado de verdade.
De uma necessidade, você se vê completamente sozinho, né?
Sim. E aí, você tinha perguntado como é que influencia, né? Como é que a internet vai influenciar? Se eu tô suscetível, se eu tô vulnerável, e se eu não tenho um senso crítico, ainda o cérebro nem formou, né? O cérebro forma aos 25 anos.
Olha isso, que tem chão ainda, né?
Muito, né? Então, assim, o grande desafio é um acesso a informações que são totalmente sem critérios, né? Agora a gente tá...
Verdade.
A gente ganhou a liberdade de expressão, mas em compensação agora as pessoas falam que querem do jeito que querem, sem nenhum critério, né? E os nossos jovens estão vulneráveis a isso também. Então existem perigos por uma necessidade que é biológica, de interação social, e por um contexto em que a informação, a comunicação está cada vez mais vazia, cada vez mais sem critério e sem supervisão também. Sim. Que acho que esse é um assunto importante.
Tem uma palavra que está na moda e que na verdade é da internet, é o tal do filtro, né? Antes, em casa, com os pais, com os avós, os tios, a questão do filtro era uma outra, um outro entendimento. Hoje essa questão do filtro ganhou muito importância, principalmente por conta das redes sociais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais desse período. A adolescência, ela não tem o nosso desenvolvimento humano, ele não tem datas exatas. Então, assim, a gente tem a fase da infância, primeira infância, segunda infância, aí a gente vem para essa pré-adolescência. Então, assim, não é marcado biologicamente. Ah, hoje eu sou adolescente. Isso vai passar, isso tem a ver com a cultura, com as gerações, né? Mas a gente tem um período ali de análise.
Sim.
Pra gente ter uma base também de estudo, senão a gente fica muito perdido.
É mais didático, né?
Então, pro pessoal poder entender, o que que a gente pode considerar como adolescência? Depois tem os jovens, a gente ainda fala dessa questão de jovens. Muita gente confunde adolescência, jovens, porque quando a gente fala da formação do cérebro, isso é, de fato, é biológico até ali os 25 anos, ou só aos 25 anos, formação completa. Isso quer dizer que a gente ainda está aprendendo. E o cérebro aprende a todo momento. Quem tiver 80 anos, se for estudar, ele vai se dilatar.
Enquanto tiver estimulação, tem a ter no aprendizado.
O que que é hoje a adolescência na ideia assim? Ela é considerada mais ou menos em qual período da nossa vida? 12 anos, 15 anos? O que que é considerado adolescência?
Ele se estende até essa fase do jovem adulto, né? Até os 18 anos ali, a gente ainda tá nessa fase, até pelos direitos. Se a gente for pensar em termos de estatuto,
questão,
né?
Do civil, estatuto tem um impacto
do ECA,
forte,
né? temos direitos civis, tá, direitos legais, a gente vai levar até os 18 anos. Né?
E aí depois é adulto.
Isso, aí vai responder de outra maneira. De isso outra tem muito maneira a ver com essa questão da responsabilidade, né? O que é responsabilidade? Eu consigo responder pelos meus atos, né? E aí isso vai, legal, dentro da nossa Constituição, legal, isso vai assim, a partir dos 18 anos, quando a gente está falando da responsabilidade mesmo.
E esse jovem, ele fica mesmo numa dificuldade, que é natural, porque assim, ele já se sente, imagina esse menino, essa menina que chega aos 15 anos ali e termina o nono ano, hoje é nono ano, né? Uhum. Aí vai pro ensino médio. Esse ensino médio, ele já é meio difícil, né? Porque já muda tudo, às vezes muda de escola, muda de turma. Aí já começa uma questão social de, e aí, você vai ser o quê?
Sim.
O que você vai fazer, né? Então, é muito difícil mesmo para esse jovem todo esse entendimento. O que antes era só uma questão de, às vezes, você vai se encaixando no grupo e numa identidade, que talvez poderia ser mais fácil, me corrija se você acha que está mais difícil. Hoje a internet confunde ainda mais, né, a cabeça dele, porque... Sim. Como que a gente tinha acesso, por exemplo, à escolha de curso? A gente tinha o guia do estudante, né? Uhum. Que era físico, né? Malemar, a gente tinha acesso a algum site. Hoje não, hoje existe uma infinidade, por exemplo, de curso. A internet dá tudo isso para nós. Então, assim, essa cabeça, de fato, ainda está muito complicada, né?
Muito. E a gente ganhou mais opções, né? Mais opções torna as coisas mais desafiadoras. Se você vai lá no seu guarda-roupa e você tem 50 opções de roupa para você escolher, e eu tô falando de uma escolha simples do dia a dia, isso dificulta muito mais do que se eu tenho menos opções. Então, agora a gente tem uma infinidade, inclusive, de profissões. Profissões que agora não precisam mais de universidade, profissões né, que estão sendo regulamentadas ainda. Então, olha quanto que o desafio. Às vezes as pessoas falam assim, não, dá liberdade de escolha, mas a pessoa não tem maturidade para escolher, não tem critérios de escolha, e escolher é muito desafiador.
O Lebrinha mandando mensagem, participando do Fernando, ele faz uma pergunta a respeito da questão de celulares, internet nas escolas. Eu vou deixar para a volta do intervalo, tá, Fernando? Porque a gente tem também que olhar o lado do copo meio cheio, né? Dessa questão do acesso à internet para os nossos jovens. Não é só a gente criminalizar a internet, não. Tem coisa boa que a gente precisa também aproveitar. Sua pergunta eu vou trazer na volta do intervalo. O Márcio manda bom dia aqui para nós, acompanhando também a entrevista, sempre ligado. E o Rodrigo Luiz também mandando aqui sua mensagem. Obrigado, viu, pela presença com a gente. Se quiser participar, contribuir com algum questionamento específico, também pode. Aí a gente traz aqui para a Gisele. 8h15, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tomar um cafezinho, na volta a gente continua, já traga a pergunta do Fernando e vou trazer os dados interessantes de uma pesquisa que os próprios jovens responderam sobre uma questão de como eles veem a sua saúde mental em relação a esse uso da internet. A gente discute isso também. Muito interessante alguns dados aqui, separando inclusive como os meninos veem essa questão e as meninas também veem esse impacto da internet. Tá bem legal. 8h15, a gente volta em instantes, é rapidinho, não sai daí não.
Café com entrevista.
Com entrevista.
Oito horas, 17 minutos, de volta com Café com Entrevista, oferecimento do tal do pão de queijo. Hoje o nosso bate-papo é sobre o impacto da internet na vida dos nossos jovens, até que ponto a internet pode moldar a saúde mental e os comportamentos da nossa juventude, hein? O Fernando Leite tinha deixado uma pergunta que bate um pouco nisso, chega nesse ponto, mas é algo bem prático, é a questão do uso dos celulares nas escolas, né? É proibido por lei agora, lei nacional, inclusive, isso começou aqui no estado de São Paulo, ganhou o país e se tornou uma lei nacional, proibição do uso de celular na escola. A escola, claro, tem acesso à internet, é claro que o uso das tecnologias no ensino é necessário hoje em dia, até porque os nossos jovens vão se formar e vão cair no mundo em quê? No mundo tecnológico. Mas tem muita discussão sobre isso. Eu não sei se essa discussão foi feita amplamente, ouvindo todos os lados, por exemplo, os próprios jovens, os pais, os professores, mas chegou-se a esta decisão. E hoje está proibido o uso de celular na escola. Ele faz uma pergunta aqui que é direta e taxativa. Se é, a sua opinião sobre essa proibição. E o que que você tem pensado sobre isso, dos benefícios? Bom, nossos jovens passam ali na escola o quê? 4-5 horas por dia. Depois em casa eles ficam no celular.
Como eu falei no início, né, Felipe? As discussões, elas precisam levar em conta muitas nuances, né? Então, por exemplo,
nunca tem
um eu tava atendendo um adolescente e ele chegou comentando isso, né? Ai, não pode mais usar celular. Eu falei, e aí, o que que vocês fazem no intervalo? Eles... A gente não sabe o que fazer no intervalo.
Então,
esse que é um ponto. Pode usar celular? Não pode? Não é a questão. A questão é os jovens não saberem interagir, não saberem terem jogos. Né? A gente jogava de tudo. Jogava que vocês chamavam de stop. Lá no Rio a gente chamava de adedanha. A gente jogava de tudo e eles não faziam ideia do que fazer com o tempo deles. Então, né?
Esse era o momento.
Então, a questão não é assim, pode usar o celular, não pode usar o celular. É, você sabe viver sem celular? Você sabe ter a criatividade de interagir sem o celular?
Exato.
Você consegue estar no aqui agora? Você consegue ter uma capacidade reflexiva? Você consegue estar no dia a dia e viver o momento presente? Então, isso que é uma coisa que a gente tem que se questionar, né? Porque quando o jovem, ele tá, igual a gente estava conversando no intervalo sobre como que é importante a interação social no aprendizado. A escola não é só para aprender conteúdos. A escola, ela é um ambiente social.
Exato.
E se você tá na escola, mas você não interage com seus pares, porque você tá numa interação virtual, você perdeu uma grande função da escola. Então, não é sobre proibir ou não proibir, é o que que o celular tá tirando.
Tá.
Né? O que que ele tá deixando de fazer, ou o que que a escola tá deixando de cumprir, porque o celular tá ocupando um espaço.
Exato. Essa pesquisa que eu citei mais cedo, ela intitulada Meninos Sonhando os Homens do Futuro. Ela foi encomendada e realizada pelo Instituto Papo de Homem. É uma parceria do Instituto Natura com o Pacto Global da ONU. Foi feita aqui no Brasil. No ano ao longo de 2023 é a mais recente do Instituto. Eles entrevistaram 4 mil jovens de 13 a 17 anos. E os dados são interessantes. 44% dos jovens do Brasil se disseram viciados em internet. É um número altíssimo, né? Lembrando que pesquisas são recortes, né? 4 mil jovens, a gente tem milhares no Brasil, mas é um recorte que chama atenção. Desse percentual, o seguinte, 52% das meninas se disseram viciadas em internet e 40% dos meninos. A gente chegou na média de 44%. Houve também um enfoque na questão da saúde mental. Entre as meninas, as garotas, 53% afirmaram sofrer ansiedade, 35% insônia, 22% problemas alimentares, 20% de pensamentos suicidas e só 20% declararam não ter nenhum tipo de problema emocional, questão emocional. A gente pode e é necessário fazer esse recorte também entre homens e mulheres, também já nessa idade, nesse momento. A sociedade sempre teve um olhar diferente, diferenciado. É, a partir de casa, inclusive, de comportamentos, né? De regras. Tem coisas que, às vezes, até dentro de casa de irmão homem, irmão e irmã mulher, de tipo, ele pode, eu não posso. E aí vem a internet e as meninas estão dizendo isso. Olha, eu sofro de ansiedade, eu sofro de insônia, eu tenho pensamento suicida. E 20% disseram que não tem nenhuma questão emocional. Que é até bastante, 20%, né? Qual a necessidade da gente fazer esse recorte e olhar com carinho também para essas meninas? E daqui a pouco eu trago os dados dos meninos.
Sim. A gente tem ainda uma cultura, né, dessa parte. A gente ainda tem muito conteúdo machista, embora evoluímos.
A sociedade,
né,
ainda é muito patriarcal, muito, né?
Evoluímos bastante, mas ainda tem muito machismo na nossa fala, na nossa segmentação de funções, de tarefas, né? Mas também não tem como negar que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, né? A gente não pode ignorar isso. A gente fala muito sobre igualdade, mas a gente tem que pensar na equidade também, né?
Equidade,
existem necessidades diferentes para homens e mulheres, até na interação, mas é muito cultural, né? Do que o homem pode, o que a mulher pode, como que é a qualidade da interação, né? Outro dia eu estava vendo um post, uma menina estava falando uma coisa interessante. como que na própria conversa entre homens e mulheres é diferente. As mulheres, elas costumam, se ela vai contar sobre o relacionamento, tá, ela vai contar e a amiga vai dar opinião, vai trazer um ponto de vista. Os homens dificilmente fazem esse tipo de coisa, né? De compartilhar, olha, eu tô com um problema na minha família.
É,
as conversas são mais superficiais e mesmo quando conta, pô, cara, deve estar difícil pra você. Não entra na nuance de dizer...
já troca. Assunto.
Não entra nessa questão de dizer a opinião, o ponto de vista, de ampliar a reflexão. Tá. As mulheres têm uma tendência, talvez até por uma estimulação também social, de serem mais reflexivas. E aí para pensar naquilo e olha o ponto de vista. E a mulher coloca a colher na história. Os homens não. É mais aquela conversa que te bate no ombro, né? Que eu até brinco, assim, os homens quando se abraçam, eles mais batem um no outro do que é o afeto, né? Porque é uma bateção no ombro. Então existe uma configuração que ela é diferente, né? Os homens tendem mais para essa coisa... em termos práticos mesmo, da força, da resolutividade, as mulheres para a questão do cuidado. E quando eu falo isso, talvez o termo melhor nem seja homem e mulher, mas o feminino e o masculino.
Isso.
Existe um componente masculino nas mulheres e um componente feminino nos homens.
Exato.
Que tem a ver com essas funções diferentes, né? Então, tem as duas coisas, tanto uma parte social, cultural, e tem também necessidades biológicas diferentes.
E acaba que a gente vê mais casos relacionados às mulheres jovens, né? De abusos, de sofrimento psíquico na internet, do que de homens, que não deixam de existir. Eles existem, mas o que chama a atenção e que acaba ganhando noticiário são o que é relacionado às mulheres, né? E isso talvez possa também explicar um pouco dessa ansiedade, desse acesso. Será que as mulheres estão mais vulneráveis na internet do que os homens? Me parece que não. Mas o que ressalta, o que chama a atenção e o que vem à mídia são os casos envolvendo as meninas, as mais jovens, do que os meninos. É muito mais comum a gente ver esses casos de mulheres tendo algum tipo de problema, essas notícias tristes que a gente vê, né, de perseguições, mortes, enfim, muito mais relacionado às mulheres. Isso não quer dizer que os meninos não estejam sofrendo também e sendo atacados.
A gente ainda tem números alarmantes de feminicídio, de violência, de abuso, tudo isso, né? Infelizmente, a gente está muito atrasado. Então, sim, existe uma questão da violência da mulher que não pode ser negligenciada. Existem também dados não falados, dados omitidos, né? De homens que ainda estão em sofrimentos, mas que não se colocam em voz. O homem é fraco. Não, infelizmente, ainda tem. Evoluiu bastante. Né? Eu tenho muitos pacientes homens atualmente, e isso era muito diferente há alguns anos, recente, né? A maioria mulher, um ou outro homem. Agora eu chutaria que eu atendo 50% homem.
Olha,
e mulher.
Legal,
eu tenho bastante pacientes homens.
Que
então a gente está evoluindo. Mas ainda é muito comum a fala do homem, isso é bobagem. O homem não pode dizer que está frágil, que está com dificuldade.
Isso é presente.
Ainda, a gente ainda tem essa coisa. Uhum. Então, é difícil dizer o quanto que o homem não está em sofrimento, ou quanto ele não se permite estar em sofrimento, ou comunicar o sofrimento. Né? Você acha que eu vou falar que eu estou com dificuldade na internet? O que é que meus amigos vão achar de mim?
Exato.
Então, tem uma questão também que a gente precisa levar em consideração, que influencia os dados estatísticos, né? Que é
maquia,
a questão,
né?
da informação em si.
Sim.
Né? O quanto que o sujeito, ele se julga em sofrimento, e quanto ele está em sofrimento. Às vezes ele não se julga, mas será que não está?
Exato,
né?
Exato.
E isso é um componente também que a gente tem que levar em consideração.
Para isso a gente vai ter que colocar os núcleos de apoio, principalmente os pais. É uma pergunta que chegou, eu só quero ilustrar com os dados dos meninos. Se consideram viciados em internet, principalmente por meio do celular. 32% deles declararam não ter nenhuma questão emocional, das meninas foi 20%.
Sim.
Olha a diferença. 24% declararam ansiedade, as meninas foram 53%. 22% viciado em games e insônia. Tem um acréscimo do games, né? O vício em pornografia apareceu também, com a maior frequência entre os meninos, 18%. Enquanto os problemas alimentares são mais comuns entre as meninas. Dos meninos, 22%. Das meninas também.
Que é bem cultural também. Essa questão de estimular a sexualidade dos meninos, né? É muito cultural ainda, muitas coisas que a gente vivencia em termos de adoentos.
Interessante que, como a pesquisa foi respondida pelos adolescentes, o quanto eles estão se conhecendo também, uhum. se observando isso, né?
Sim.
Porque antes nem essa observação, nessa autoavaliação existia.
Exatamente. E muitas coisas é normalizado. Então, assim, tem adolescente que passa a noite inteira jogando no celular e você fala, você tem insônia? Não. Eu não tenho insônia.
Como não, né?
É como se fosse uma escolha você ficar no celular. Eu durmo o dia inteiro. Tem muitos adolescentes que trocam a noite pelo dia. Mas se você perguntar, você tem problema de insônia, de dormir? Não.
Como
porque
não?
Ele dorme de dia. Então, essa questão da análise crítica, de você se entender com problemas, é uma questão que envolve também uma certa maturidade.
Tudo isso mostra o quanto a internet pode influenciar, impacta sim na vida. A gente está hoje focado no adolescente, mas isso é reflexo para todos.
Sim.
A partir, inclusive, da primeira infância ali, né?
Uhum, que é mais perigoso.
Mais perigoso ainda. O Márcio deixa uma pergunta, Gisele. Você falou do excesso de opções, que o jovem não tem a maturidade suficiente para isso. Mas tem também os pais controladores, que não deixam os filhos participar de nada, com receio das más influências. Como equilibrar isso tudo? Aí vai longe, hein, Marcelo? A gente vai precisar de um outro café para isso.
É verdade. Você sabe que o tema é sobre internet e tal, mas me chamou muito mais atenção na série da adolescência, uhum. a questão da comunicação e da linguagem,
isso.
né? Se você percebeu, a série começa com o pai no celular com o filho.
É.
E a conversa é, pai, eu quero faltar à escola que eu não tô me sentindo bem. E o pai não só não responde, porque ele não sabe o que dizer, como ele não acredita no que o filho tá dizendo. Como ele já julga que isso tem, né? Ele tá falando comigo porque eu sou bonzinho, porque eu relevo. Então, olha como que só nessa cena existem um monte
segundos.
De questões sobre
Exato.
Comunicação, né? De que eu não escuto meu filho, eu não sei se o que ele tá falando é verdade ou não é verdade. Se for mentira, por que motivos ele queria faltar à escola? Será que tá acontecendo alguma coisa na escola? Então, eu quero chamar a atenção, e aí eu vou responder essa pergunta desse jeito mais genérico, que existe uma falha na comunicação, né? Seja porque a gente está dando muita opção, ou porque a gente está controlando demais, essa dificuldade da escuta, de poder entender por que o jovem está com dificuldade de escolher. Por que ele não sabe? Ou por que ele quer escolher aquela opção, né? A gente tem essa tendência da resolução, de às vezes o jovem traz para você uma queixa, e você quer dar o pitaco, você quer dar a resposta. E muitas
você
vezes.
Mal acolhe aquilo,
o
né?
O que o jovem precisa é de silêncio e acolhimento. Deixa eu entender qual que é a sua dúvida, né? Ele precisa de perguntas, ele não precisa de respostas.
E às vezes não precisa nem vir na hora a resposta. Pode
não
vir
precisa,
no outro dia, não
exatamente.
Tem problema.
E às vezes a pergunta, mas tá bom, por que você tá com dúvida? Qual que é a sua dificuldade? O que você gosta? O que te angustia? Qual que é o seu medo? É mais fazer pergunta para ele se descobrir do que dar aquelas respostas do que eu faria. A gente tem essa tendência. Né? Eu faria isso, ou eu fiz isso no seu lugar.
Não é isso que ele quer.
Não é isso que ele precisa também.
Exatamente.
Né? Então, é muito mais. A gente precisa cuidar dessa questão da escuta, dessa questão de não ser tão resolutivo, de não ter tanta pressa, esperar que eles encontrem. Esperar que os jovens. Né? Você estava falando da angústia da adolescência, que é uma fase que é natural,
natural.
Da fase. É permitir que eles estejam angustiados, né? Tá tudo bem ficar inseguro, tá tudo bem ter dúvida,
Exato.
Faz parte de ser humano, né?
É necessário, né?
E a gente quer que eles saiam correndo desse lugar, quer que eles fiquem bem, quer que eles resolvam, que eles decidam. Não deixa eles lá cozinhando um pouquinho, porque isso. faz parte do desenvolvimento isso, né?
Gisele, você vai ter que voltar. Voltará em breve, se Deus quiser. O nosso café chega ao fim hoje. Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço.
Quem quiser conversar com você, buscar um atendimento, onde o pessoal te encontra? Além das redes sociais, né?
É fácil na rede social, que é Gisele Ceciliano, no meu com C, né? C-S-I. Então eu tô no Instagram, @ Gisele Ceciliano.
Ótimo.
Eu atendo na Vila Paraíba, na
Ótimo.
Clínica Interativa.
Boa.
Então dá para conseguir também me achar por aí.
Muito bem. Olha, hoje a gente falou mais de adolescência e essa questão das redes sociais, porque é um assunto que tá aí bombando, sendo bastante comentado, mas isso repercute na nossa vida, e o que a psicologia mais fala é equilíbrio,
Sim.
né? Então, a gente vai trazer outros assuntos para a gente buscar esse equilíbrio e que a gente possa ter alertado e acendido uma luz também. Às vezes você que está nos ouvindo fala, opa, isso é para os jovens, mas acho que eu preciso também parar e refletir um pouco. Ou então olhe para o seu jovem aí dentro de casa e o perceba um pouco mais. Né? Às vezes ele quer também só ser percebido.
E escutado.
E isso já vai fazer uma diferença tremenda. Bom, acabou o café.
Amanhã tem mais. Os trabalhos técnicos são do Antônio Sadal, a produção, apresentação e jornalista responsável Felipe Melo, a coordenação do Evandro Licialho, que está chegando com o Melhor da Manhã, a coordenação, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Então daqui a pouquinho tem o Melhor da Manhã, depois o Cidade em Movimento, a gente volta amanhã a partir das 8, mais um assunto interessante, batendo um papo com vocês. Muito obrigado, viu, pelas participações, as mensagens. Tem gente que só manda bom dia, tem gente que só dá oi, não tem problema. A gente fica muito feliz com a sua participação também. Um grande abraço, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.